santuário da ovelha bordaleira, da produção de leite e de queijo da Serra da Estrela, que deve abranger designadamente a perda de rendimentos pela diminuição da qualidade devido à destruição ou degradação das pastagens tradicionais. Estas são algumas das contribuições do PCP para valorizar e proteger a Serra da Estrela. Oxalá nos acompanhe, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Neste debate sobre o Parque Natural da Serra da Estrela, a sua importância e a sua singularidade, confesso que esperava que fosse mais pacífico e que não tivesse os momentos surreais que já teve. Mas lá iremos. Nós discutimos a realidade do Parque Natural pelas piores circunstâncias, que é o facto de o mesmo ter sido fustigado por vários grandes incêndios, dois deles nos últimos tempos, 2017 e 2022, sendo que o de 22, o maior dos últimos 48 anos, tendo ardido cerca de 25% da área do Parque Natural. O anterior governo, aquilo que fez, do nosso ponto de vista, isto sem querer gerar polémica, foi insuficiente porque demorou e não conseguiu concretizar aquilo que acabou por propor. Porque, tendo usado a tática do costume, que é fazer um grupo de trabalho, meter lá todas as entidades possíveis e imaginárias e demorar todo o tempo do mundo, conseguiu que acabasse o governo antes dos trabalhos do grupo de trabalho terem alguma consequência, o que é obra. Acabou o governo do Partido Socialista antes da solução que o governo do Partido Socialista tinha pensado ter produzido algum efeito. E eu acho que os momentos surreais do debate aconteceram exatamente, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, perante isto, o que consegue dizer é que o interior estava extraordinário e que este governo em 6 meses conseguiu dar cabo do interior. Mas, Sr. Deputado, eu diria, nós temos a humildade de reconhecer que em 6 meses não conseguimos mudar a situação do interior, e até lhe digo uma coisa, com toda a humildade também, dizer que mesmo em 4 anos de um mandato é difícil que se consigam resolver todos os problemas estruturais do interior de Portugal, que são profundos, graves, permanentes e que, mais uma vez, manda a humildade, todos reconheçamos, já todos tentámos resolver no passado e, infelizmente, os resultados não acompanham, principalmente aqueles que são os anseios daqueles que ainda lá estão e resistem, mas também daqueles que, entretanto, tiveram de sair e gostavam de não ter saído. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui com polémicas a esse nível, vale a pena pensarmos as soluções e eu acho que é isso que fazem todos os projetos que aqui discutimos, incluindo o do CDS. O Partido Socialista, embora tardiamente, divulgou aquele que era o seu programa de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Qual é a interpretação que nós fazemos? E outras bancadas fazem, a Sra. Deputada do Siné, na apresentação inicial, também falou disso. Entendemos que um plano de revitalização, atendendo às circunstâncias específicas daquela área, sem ser articulado com um plano de reflorestação, é insuficiente. E, portanto, aquilo que propomos não é fugir à responsabilidade. Dizer, quando é que assumem a responsabilidade? Já! E não assumimos só a responsabilidade que o Partido Socialista nos deixou, como estamos a acrescentar a responsabilidade. Porque estamos a dizer, propomos não só concretizar o programa de revitalização, como lhe queremos acrescentar um plano de reflorestação, pelo qual também seremos responsáveis. E acho que aí deveria haver um consenso suficiente para percebermos que se conseguirmos fazer isto, será certamente mérito de todos, acima de tudo, mérito de uma população que merece uma atenção que muitas vezes não teve e de uma região que merece também um investimento que outras tantas vezes não teve no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A Serra da Estrela não é só o ponto mais alto de Portugal continental, não é só o sítio onde mais neva neste país, onde quase não neva, é também uma zona única de rara beleza paisagística, biológica e geológica no nosso país. Inclui uma importante parte de 3 bacias hidrográficas, o Douro, o Tejo e o Mondego, e inclui os únicos vales glaciares que temos. Faz parte do imaginário e da vida de todos nós. Foi classificada como Parque Natural em 76, o que tem sido importante para a sua proteção e promoção do destino da natureza, mas tem vindo a enfrentar pressões que ameaçam a sua integridade ecológica e a vida e o modo de vida das pessoas que vivem na e da Serra da Estrela. Os efeitos das alterações climáticas, a ocorrência cada vez mais frequente e devastadora de incêndios, a degradação dos habitats e a pressão humana colocam em risco a sua biodiversidade. Nós temos espécies únicas na Serra da Estrela, como por exemplo a lagartixa da montanha, e estão inventariadas 250 espécies de vertebrados terrestres e aquáticos e mais de 2.100 espécies de invertebrados, muitas das quais possuem estatuto de conservação prioritário a nível europeu. A fauna de invertebrados da Serra inclui o maior número de espécies de todas as áreas protegidas portuguesas. Em agosto de 2022, os incêndios afetaram 28 mil hectares na região, 25% dentro do Parque Natural da Serra da Estrela. Este incêndio teve um impacto devastador a que se devia ter seguido um imediato e ambicioso plano de restauro. O plano de revitalização veio tarde, mas veio e tem de ser implementado já, mas pode ser e tem de ser melhorado. Numa região em que o sucesso de qualquer política de revitalização e valorização dependerá sobretudo das pessoas que o ocupam, envolver as entidades relevantes não é só uma questão de justiça e de participação pública de qualidade, como também torna mais forte o processo de recuperação e conservação da Serra da Estrela. Envolver as entidades não governamentais locais não pode ser só uma formalidade, são fontes de informação e de conhecimento técnico muito valioso que devem ser integradas no processo de implementação do Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. O livro defende que a implementação deste programa deve assegurar que quaisquer intervenções não comprometem a sua integridade ecológica. É essencial que as estratégias de revitalização incluam medidas de preservação de habitats nativos e a recuperação de áreas degradadas, garantindo a adaptação às alterações climáticas e evitando a implementação de projetos às custas de mais degradação, porque o desenvolvimento económico só é sustentável se for ambientalmente sustentável também. Temos de apostar numa regeneração baseada na natureza, em colaboração com as entidades regionais e científicas, e desenvolver e implementar um programa de gestão de combustível nas faixas primárias e também incluir a introdução de herbívoros silvestres, como a reintrodução da cabra montês, do cavalo de raça garrana e do veado. E importa também que o grande montante de 155 milhões de euros alocados para que este programa não seja destinado apenas ao desenvolvimento e construção de infraestruturas que possam ter impactos significativos na natureza. Nós prioritizamos e muito a importância de fixar pessoas no território e permitir-lhes fazer com qualidade de vida, porque só assim ele será valorizado e protegido. E é a posição do livro que é fundamental apostar no desenvolvimento económico e tecnológico que respeite e valorize os recursos naturais únicos da região. Incentivar projetos que harmonizem inovação e conservação. E é por isso que avançamos com a proposta de estabelecer gabinetes locais de apoio florestal que promovam a proximidade com as comunidades locais e capacitem as pessoas a vários níveis, como a desenvolver candidaturas a fundos estruturais, colocar em prática uma gestão territorial sustentável e resiliente. É também importante promover os produtos típicos da Serra da Estrela. Nós apelamos a um verdadeiro compromisso com a conservação da natureza e precisamos até muito mais do que um plano de revitalização económica, de um plano de restauro abrangente e sustentado que tenha como foco a revitalização ecológica, a proteção da água e da floresta e a promoção de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável para quem vive e quem quer viver na Serra da Estrela. Temos de rejeitar a normalização da degradação de um dos nossos maiores tesouros naturais ano após ano. A hora de agir é agora e está nas nossas mãos implementar políticas que assegurem que este parque natural seja preservado para todos nós agora e no futuro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, falamos pela enésima vez de incêndios e das suas devastadoras consequências. Populações afetadas, povoações destruídas, um país a arder. Falamos dos incêndios de setembro que assolaram o norte e o centro do país. Falamos do 7º aniversário dos incêndios de Pedrógão e falamos sobre os incêndios florestais na semana passada. E falamos da necessidade de gerir bem a floresta. Falamos. Hoje, uma vez mais, falamos dos incêndios que destruíram cerca de 28 mil hectares, 25% da Serra da Estrela, zona esta que voltou a arder em setembro deste ano. E falamos também do plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela,
aprovado em março deste ano. Mais um plano. Organizações não governamentais e demais sociedade civil considera que o plano não responde às consequências dos incêndios. Falamos, apresentamos planos, vemos Portugal arder. Voltamos a falar, apresentamos planos requentados, voltamos a ver Portugal arder. Talvez esteja na hora de mais ação e menos conversa. Olhamos para o plano de revitalização do anterior governo. 105 milhões de euros, sendo que apenas 13 milhões, menos de 10%, são para o restauro das áreas ardidas e de infraestruturas danificadas. De resto, esta é a típica abordagem socialista aos problemas, a tirar dinheiro para cima deles. A longa lista de projetos cobertos no plano de ação mais não é do que um ato de contrição por vários anos de inação. E falha no plano de ação. Falha nas queimas controladas de combustível florestal, falha no cadastro de terras, falha no incentivo ao seu emparcelamento, falha na única medida que contribui efetivamente para começar a solucionar o problema, que é promover a valorização económica destes terrenos. E aqui estamos, falhado mais um plano de revitalização, a propor um novo plano de reflorestação. Porque, e é caso para perguntar, porque é que não existe já um plano técnico proposto pelas autoridades competentes? Porque é que tem de ser a Assembleia da República, uma vez mais, a pedir um novo plano? É hora de agir e hoje já é certamente tarde. E é isso que os portugueses esperam de nós, a ação. É isso que este governo tem de fazer. Depois de mais um plano, é hora do governo agir. Olhar para a floresta de uma forma sistémica, percebendo que os incêndios são uma consequência e não a causa da má gestão florestal. A consequência de heranças indivisas, de minifúndios abandonados sem valorização económica, do abandono do interior, da desistência de muitos agricultores e, sobretudo, da inépcia do Estado na gestão da res pública. Desta vez, faça-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega, 2 minutos e 50 segundos, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, o tema a debate hoje é-me especialmente familiar. Tenho o privilégio de ver da janela de minha casa o topo da Serra da Estrela, despida no verão e com o seu manto branco no inverno, excepto nos dias de nevoeiro e de incêndio. Aproveito também para expressar a minha perplexidade para ainda não haver uma forma de chegar ao topo da Serra da Estrela quando as condições atmosféricas são mais adversas. Eventualmente, pode ver-se determinados interesses turísticos pouco ambiciosos por 50 anos que alguém se lembrou de conceder. Quanto à reflorestação, ela deve estar idêntica ao edifício que todos devem conhecer do teleférico no Alto das Penhas da Saúde, em ruínas. Recordo com mágoa os incêndios, em particular do fatídico ano 2022. Passaram mais de 2 anos. Mais ainda quando ouvimos autarcas do PS, nomeadamente o vice-presidente da Câmara da Covilhã, que na altura afirmou que o incêndio era uma oportunidade para reorganizar a serra. Como é possível esta falta de sensibilidade de quem nos governa? Quando um fogo de flagra de madrugada, repito, de madrugada, e até ao momento ainda não conseguimos identificar o terrorista, senhores deputados, a culpa não é da floresta, de certeza. Foram-nos apresentados hoje aqui diversos projetos de resolução, porém todos eles focados, e bem, na floresta, na biodiversidade, mas a nossa maior preocupação devia ser para com a espécie em vias de extensão naqueles territórios, as pessoas. Como é possível, passados mais de 2 anos, a imponente estrada do Val Glaciar continua com circulação alternada? Como é que vamos conseguir reflorestar a Serra da Estrela, que vai demorar décadas até que as árvores cresçam, se nem a estrada conseguem reparar? Com que cara, senhores Presidente, senhores Deputados, vamos dizer àquelas populações que estamos a discutir aqui hoje, mas o que estamos a discutir em nada vai mudar a vida delas nos próximos meses ou anos? Os proprietários dos terrenos florestais, sejam os terrenos grandes ou pequenos, fazem um serviço público, retêm o carbono que lançamos para a atmosfera, numa época em que enchemos a boca para falar de redução de emissões de CO2, estes retêm o mesmo CO2 da atmosfera. E que remuneração é que recebem por isso? Uma multa, porque ainda não limparam o terreno,
porque não encontraram alguém para o limpar, porque não têm dinheiro para o limpar ou porque já limparam, mas voltou a crescer. Senhores deputados, enquanto não valorizarmos e remunerarmos uma das maiores